desenvolvimento sustentável. Você sabe o que isso significa? A definição mais aceita é: para se obter crescimento econômico necessário, garantindo a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Resumindo, trata-se da criação de empregos sem destruir o meio ambiente. Uma equação quase impossível de se imaginar. O professor Ariaster Shimeli, da FEA, Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis da Universidade de São Paulo, explica que a preservação ambiental e a geração de empregos é possível sim, e vem sendo desenvolvido desde a década de 80.
Esse ano mesmo nós tivemos um ganhador do Prêmio Nobel, o professor Nordhaus, e a pesquisa que ele fazia desde os anos 80, 90, tentava fazer essa ligação entre meio ambiente e produção. Se por um lado, controle da qualidade ambiental pode sim gerar mais custos e diminuir a produção, por outro lado, uma produção sem preocupação com controle ambiental pode gerar condições negativas para a produção no futuro. Ou seja, produção sem preocupação com a poluição pode acarretar diminuição da produção no futuro. Então essa que é a ligação entre qualidade ambiental e desenvolvimento que vem sendo estudada já há um bom tempo. Né? No caso em particular da geração de empregos, é de fato verdade. Né? A gente pode mudar para um novo tipo de economia mais limpa, e essa mudança necessariamente vai gerar novas atividades, novas formas de se produzir, de se consumir, e isso vai gerar sim novos empregos. Se eu faço uma transição de uma economia mais suja para uma economia mais limpa, eu vou gerar novos empregos nesses setores mais limpos, mas, por outro lado, eu vou tirar recursos dos setores mais sujos. Eles vão perder importância na economia. Com isso, eles provavelmente vão demitir algumas pessoas. Então, se por um lado eu estou gerando empregos, por outro lado, eu também estou criando desemprego. E essa transição, que é uma transição crítica, né? Esse é um processo antigo que a gente conhece em economia, que chama criação destrutiva. Você cria novas oportunidades e destrói outras. No longo prazo, você tem desenvolvimento econômico, melhorias tecnológicas, uma produção mais limpa, e mais empregos nessas áreas novas que não existiam antes. Mas no curto prazo, você vai ter essa fricção aqui que é importante e não pode ser ignorada. Você vai ter, sim, um custo para a economia e alguma perda de empregos é provável, sim.
A região da América Latina e do Caribe possuem a maior biodiversidade do mundo e estão na mira da Organização das Nações Unidas, justamente porque estão perdendo suas riquezas naturais. A ONU quer urgência nessa transição para a geração de novas vagas de emprego. O professor Ariaster Shimeli, da FEA USP, acredita que a região pode contribuir muito para o desenvolvimento sustentável.
Bom, o fato de ser uma região mais pobre em desenvolvimento pode apresentar algumas oportunidades. Por outro lado, o fato de a gente estar em um estado de desenvolvimento anterior, a gente pode aprender com os países desenvolvidos, aprender a utilizar técnicas mais limpas, ser criativos e adaptar técnicas mais limpas e mais protetoras do meio ambiente para o nosso contexto e promover um novo tipo de desenvolvimento. Então, não é surpreendente que a gente tenha alguma coisa dessa natureza para a América Latina. Como também não seria surpreendente pensar, por exemplo, no Sudeste Asiático, que é um local com uma diversidade ambiental enorme e também está em desenvolvimento. A África, os paralelos existem. Ou seja, o desenvolvimento em estágios iniciais, ele pode ser visto como um problema, mas ele também pode ser visto como um gerador de oportunidades, uma oportunidade para você construir uma economia nova.
Mas o que seria uma economia nova e mais limpa? É a empresa que cria um painel solar, por exemplo?
Vamos pegar o seu exemplo, né, do painel solar. O painel solar, ele é interessante porque ele vai permitir a gente produzir energia elétrica sem gerar emissão de carbono na atmosfera. Isso é uma coisa que a gente se preocupa muito agora. Isso vai ajudar a gente a mitigar as mudanças climáticas. Mas, por outro lado, quando a gente introduz uma nova tecnologia, novos painéis fotovoltaicos, por exemplo, a produção desses painéis pode ser bastante poluidora. O que acontece hoje, por exemplo, é que a expansão dessas atividades vamos dizer, de energia limpa, né, de geração de painéis fotovoltaicos, está acontecendo em grande parte na China, só que fazendo uso de tecnologias bastante sujas. Dizer o que é mais limpo é sempre complicado, porque uma economia com impacto zero no meio ambiente é quase que impossível. O que nos resta é ser muito atento em tentar resolver um problema mitigando, minimizando a criação de novos problemas. Mas a resposta para essa pergunta não é trivial, é uma coisa que faz todas as sociedades do mundo inteiro coçar a cabeça e pensar bastante como é que eu resolvo o problema. Aqui na universidade nós temos várias pessoas que trabalham nesses tipos de estratégias nas mais diversas áreas, desde as mais técnicas até as de formação de política pública. Seria um erro estratégico ignorar uma mudança que está acontecendo no mundo inteiro. Nós estamos migrando, sim, para tecnologias mais limpas, economias de mais baixo carbono, e o nosso papel é preparar a geração futura, tanto com pesquisa hoje, quanto com educação, para essa nova realidade que vai surgir.
O Brasil tem gerado grande número de vagas no setor das energias renováveis e tecnologias sustentáveis. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, atualmente são cerca de 3 milhões de profissionais atuando na área de meio ambiente no país. Para o órgão, a economia verde será responsável pela criação de 25 milhões de empregos até 2030, tornando esse setor um dos mais promissores nos próximos anos. Sandra Capomatto, para a Rádio USP.